na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Patrick Mota, bom dia, Lu. Patrick Mota é, eu quis ouvir saberem, o galã da CBN. Luiz Cavazzari,
você que está dizendo isso, viu?
Reportagem. Não, é como é, vocês são conhecidos. E está aí o nosso querido Alisson Peixoto também. Um bom dia muito, muito grande aos, a quem acompanha a CBN, os ouvintes, os ouvintes. Você está bem, Patrick?
Eu estou bem, e você, tudo certo?
Tudo bem, tudo na paz, tudo tranquilo.
Graças a Deus. Vamos então ao nosso tema de hoje, que é o Vamos seguinte, lá. A gente vai falar sobre a importância dos dois turnos nas eleições, visto que há uma quantidade significativa, né, de possíveis candidatos aos cargos executivos para o próximo pleito, e isso reforça, né, essa importância dos dois turnos nas eleições. Como é que a gente pode analisar isso politicamente?
Patrick, isso aponta para a legitimidade do governante. O que, que seria isso? A legitimidade é aquele grau de aceitabilidade, né? A população quer aquele governante. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você, Patrick, o Alisson, que está aí nos botões, e o Lui fossem candidatos ao mais simpático da CBN. Um exemplo, tá? Aí você teria 30 votos, o Alisson 29 votos e o Lui 31. Opa, ganhou o Lui por um voto, né? Ele teve um voto a mais que você. Só que quando vai ver, você e Alisson tiveram bem mais votos do que ele somado. Ou seja, no caso, você com 30, o Alisson com 29. 59 pessoas na CBN, um exemplo, falaram não.
Não é o Lui, né?
Não é o Lui, o mais simpático. E 30 falaram que sim. Então, o Brasil fez o quê? A França já adotava isso, esse sistema chama-se, inclusive, balotage française. A França já utilizava isso, a Alemanha a posteriori, depois outros países começaram a utilizar. Isso aí serve justamente por conta de um pluripartidarismo. Aí, o que é interessante, Patrícia, que eu sempre reforço aqui, às vezes, quando tem uma pesquisa que não agrada a um ou a outro, as pessoas criticam as pesquisas, né? Eu digo, não, só não se deixe influenciar pela pesquisa. Vote, tem dois turnos das eleições, vote no candidato que você acha que é o mais preparado, é aquele que diz respeito à sua ideologia, é o que tem as propostas que vão de encontro aos seus anseios. Caso esse candidato não consiga o número de votos suficiente para estar no segundo turno, opa, está os dois mais votados, e aí a pessoa que não foi contemplada com seu candidato no segundo turno vai ter a opção de dizer, não, olha, já que vai ter alguém que me governar, eu prefiro X ou eu prefiro Y. Isso faz com que o governante ganhe legitimidade, ganhe aceitabilidade da grande maioria da população. Então, o eleito vai ter sempre pelo menos metade dos votos válidos, né? Não quer dizer que metade da população o apoia, ou a maioria da população o apoia. Só para você ter uma ideia, Patrick, desde quando começou o processo de redemocratização, logo após a ditadura militar, que a gente espera que nunca mais volte, nenhum tipo de ditadura, só duas vezes, só o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno. Ele teve mais de 50%, logo no primeiro turno. Os demais, os ex-presidentes, né, Collor, Lula, Dilma, foram esses. Nenhum ganhou no primeiro turno, foi dois turnos das eleições, e o atual presidente Bolsonaro também, dois turnos nas eleições. Então, isso serve para que o governante tenha o apoio da maioria da população, pelo menos da maioria dos eleitores que votaram de forma válida, né?
Bom, para que seja legítimo, como você falou no início, né? Vamos supor que o candidato ganhasse aí naquele esquema que você falou aqui do Lui, né? O Lui ganhasse com 31 votos, eu fiquei com 30, o Alisson com 29. A população que votou em nós dois não ia legitimar esse presidente.
Não,
já não legitima quando ganha democraticamente. Imagine se fosse dessa forma, né? Às vezes, né? Então,
agora, olha só, até para complementar essa tua
claro.
Informação, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que desde quando voltou o processo democrático, a menor diferença de votos foi entre ex-presidente Dilma e ex-candidato Aécio.
Isso.
Foi muito pouquinho. Olha, houve muita desestabilização no governo Dilma, acabou gerando impeachment dela, entendeu? Diferença muito pequena. Sabe qual foi a segunda menor diferença? Ex-presidente Collor contra ex-candidato, posteriormente ele ganhou, ex-candidato Lula. Também gerou impeachment do presidente Collor, porque fica um governo instável ali, né? É a terceira menor diferença, atual presidente Bolsonaro com ex-candidato Haddad. Foram as três menores diferenças nas eleições. As demais, a diferença foi grande. Quando a diferença é grande, significa que o vencedor está com muita força popular. Quando a diferença não é muito grande, qualquer instabilidade faz com que gere instabilidade de governo também.
Olha,
isso não é só no Brasil não, tá, Patrick? Isso é no mundo inteiro. Funciona dessa forma.
O Orlando César, ele está mandando mensagem aqui no WhatsApp, ele trouxe um pensamento bem interessante aqui. Ele tem dois comentários, eu vou ler primeiro o que tem a ver com a nossa conversa de hoje. Ele falou o seguinte: não acho legal ter dois turnos. Um turno apenas seria democrático, porque é covardia quando formam alianças e vira todos contra um. Achei interessante esse comentário dele, porque, democraticamente falando, eu até acho que dois turnos são interessantes por toda essa análise, essa comparação que a gente fez aqui, né, com as pessoas aqui da CBN. Mas, politicamente falando, em termos dos vários partidos que a gente tem aqui no Brasil, isso realmente acontece, né? Por interesses, o partido acaba se filiando a outro, se juntando a outro e apoiando determinado candidato, talvez não pelas ideias boas, mas sim pela vontade de exercer um cargo, por exemplo.
Olha, a negociata faz parte disso, né? A politicagem faz parte disso. Agora, é interessante que o Orlando, que quem questione essa situação dos dois turnos, pense que isso pode se dar também no primeiro turno, que já existem coligações no primeiro turno, né? E essas coligações muitas vezes têm a finalidade eleitoreira apenas, né? Não é nem programática. Então, pelo menos quando tem os dois turnos, a população tem a possibilidade de escolher, né? Eu prefiro errar democraticamente do que de forma que esse erro seja imposto, né, impositivo, ditatorial. Então, só colocar isso para o nosso querido Orlando. Há essa possibilidade de negociar até no primeiro turno também.
É verdade. Agora, o André Luiz, ele fez um comentário nesse sentido também. Ele falou aqui: bom dia, equipe CBN, caro Elcio. O segundo turno configura também as alianças em torno dos candidatos concorrentes. O Marco Antônio mandou aqui: em uma democracia não se governa sem alianças, senão é ditadura. Aqui é a opinião do Marco Antônio. E aí, a gente tem a pergunta do Orlando, um pouquinho antes, que vou fazer para você também. São 8 horas e 44 minutos, a gente ainda tem tempo. Ele foi quando mandou bom dia para a gente, né? Bom dia, Patrick, Alisson e ao vascaíno Elcio. Então ele já começou aqui lhe elogiando, né? Que isso obviamente é um elogio.
Não, já começou com xingamento, né? Eu não gosto disso. Eu sou Botafogo, tenho um bom gosto. Vamos lá.
Ele continua.
Eu sou campeão.
Ah, tá bom, beleza. Ele falou o seguinte: aí, bom dia, Elcio, né? Ontem, o pai dos pobres, bom, aqui ele faz referência ao ex-presidente Lula, disse que vai solicitar ao TSE que tenha poucos debates e vai solicitar que tenha pulso entre as emissoras e que não vai em todos os debates. Ele está temendo ser desmascarado ao vivo? E aí ele complementa dizendo: e também lamentar a morte do professor Olavo de Carvalho aos 74 anos.
A morte de todas as pessoas eu lamento, né? Todas. Enquanto cristão, então eu espero que a família do professor Olavo de Carvalho tenha um acalanto dizendo. Em relação à ida ou não a debate, é bom lembrar que há uma tradição que é triste isso na democracia brasileira. Muitas vezes, aquele que está em primeiro lugar em pesquisas, ele evita debates tendência é que os demais vão bater muito neles, né? Então, isso já ocorreu várias vezes com candidatos a prefeitos, governadores e presidentes, né? Bom lembrar que na última eleição a gente nunca ouviu um debate do atual presidente Bolsonaro, né? Ele hesitava também. Então, isso é lastimável. Eu acredito que isso seria importante até para a população cotejar, colocar cara a cara, né? Um contra o outro. O problema é que, às vezes, quando tem muitos candidatos, fica complicado. Acaba engessando o debate, porque todos vão ter direito a uma equidade de tempo, né? Então, você acaba não colocando as suas ideias de forma tão clara.
A gente acaba vendo até aquelas alianças nos debates, né? Os candidatos que já vão aliados no debate, focam num candidato determinado, perfeito. E aí a pergunta só para aquele candidato.
Sim, perfeito. Isso aí sempre houve, né? Aí eu diria, sabe, Patrick, que cabe à população. Por isso que a democracia não é um sistema perfeito, não. Ela é cheia de falhas, mas pelo menos nós estamos vendo e estamos assistindo. Então, cabe à população ter esse filtro também, né? Verificar onde está havendo negociata, verificar como se formaram as chapas, verificar quem eram os inimigos de ontem, que hoje são os melhores amigos, o porquê. E eu não sei se foi o Carlos que falou, a democracia, ela exige tolerância, ela exige acordos. E nem sempre um vencedor tem que preponderar. Vou dar um exemplo. Na última eleição presidencial, 2018, o presidente Bolsonaro, ele ganhou, incontestável. Ele ganhou com 57 milhões de votos. Qual é a população brasileira? 210 milhões. Olha, o que se espera, o que se esperava é que ele se espera de qualquer presidente uma concertação, vamos governar para todos. Não é só a sua ideia. A sua ideia saiu vencedora no segundo turno, mas tem, a população é bem maior do que o número de votos que o senhor recebeu. Isso, quando eu falo o senhor presidente, a senhora presidente, todos os que ganharam, eles devem pensar em governar para todos, né? Às vezes as pessoas ganham e nunca saem do palanque. Esse que é, para mim, um grande defeito. Ainda continuam ali como se fossem candidatos, acirrados, querendo brigar e tal. Isso ocorre com muita frequência.
É isso. Acho que o importante de tudo isso, independente do jogo político, de alianças partidárias, por cargo ou não, é que a população tenha autonomia e vote naquele que melhor represente, que melhor possa fazer algo de fato para a cidade, para o estado, para o país, e não só porque é o primeiro da pesquisa, porque é o segundo da pesquisa. Infelizmente a gente vê candidatos que têm ideias interessantes, mas que não chegam nem a 1%, 2% dos votos, porque eles já começam assim nas pesquisas, né? Então lá embaixo, o que a população pensa? Ah, não vou votar, vou jogar meu voto fora, ele não vai ganhar, então eu vou votar em quem está em primeiro, quem está em segundo. A gente tem que parar com esse tipo de pensamento, e acho que assim a gente vai exercitando cada vez mais democracia.
Eu vou dar um exemplo aqui que ocorre. O PSTU é um partido pequeno, extremamente ideológico. Eu acho que o PSTU nunca teve 1% de votos nas eleições presidenciais. Custa crer que tenha tido. Mas está sempre lá, sempre se apresenta. Ou seja, aquelas pessoas que pensam de acordo com o PSTU, votam no PSTU. Eu acho isso legítimo. Não tem acordo, a gente vai apresentar esse projeto, o nosso candidato é esse, e aí vota quem quer. Eu acho que é por aí. Quanto mais clareza de propósitos, de valores, eu acredito que reforça a democracia.
É isso. Agradeço aqui então a participação do André Luiz, do Orlando César, do Marco Antônio, participou com a gente também. Elcio Ribeiro, rapidinho, olha, deixei passar o comentário de um ouvinte, a gente tem pouco tempo, mas dá para responder aqui rapidinho. O Joab Epifânio, ele mandou aqui um bom dia, Patrick, professor Elcio. Professor, para o que ou quem o senhor bateria palmas ou não a respeito da política amazonense atualmente?
Olha, eu vou bater muitas palmas, Joab, para a estrada que eu peguei no sábado, tá? Uma beleza. E eu espero que muitos produtos sejam transportados nessa estrada, por essa estrada, e que muitos turistas tenham acesso a Iranduba, Novarão e Manacapuru.
Elcio Ribeiro, muito obrigado pela participação, meu amigo. Ótimo conversar com você. Bom dia.
Abraço forte. Tudo bom.